Ele tocou 15 anos numa das maiores bandas de rock do Brasil, se mudou para Portugal e agora lança seu primeiro trabalho solo. Eu vou conversar com o ex-baixista da Cachorro Grande, Rod Krieger, sobre o álbum A Elasticidade do Tempo. Como ele está em Portugal, o papo é por telefone. Rod, seu oi.
E aí, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo?
Tranquilo, cara. Obrigado aí, tá bom? Bom, pra quem não sabe...
Eu que agradeço.
Imagina. Pra quem não sabe, eu sou o Léo Leomil. Esse aqui é o Música em Debate, podcast em que os grandes músicos vêm para discutir ideias, trocar experiências e dividir informações com a galera. Eu também tenho um canal no YouTube, o Música Fácil. O link na descrição desse podcast. Rod, pra começar, cara, eu quero rolar um trecho da música Louvado Seja Deus, que tem uma participação do Arnaldo Batista, que é um membro fundador dos Mutantes. Vamos ouvir um trechinho da música.
Demorou, vamos nessa.
Rod, no clipe da Louvado Seja Deus, aparece lá o Arnaldo Batista na sua mão e ele fala a frase Louvado Seja Deus. Um clipe muito interessante, recomendo a galera ir assistir no YouTube. E eu queria te perguntar de começo, como que surgiu essa parceria?
Cara, eu sempre fui fã do Arnaldo, sempre fui fã dos Mutantes, eu acho que todo mundo, né? Todo mundo da classe artística, independente de ser um tocar numa banda de rock ou não, tem que agradecer muito ao que os Mutantes fizeram, não só musicalmente, como historicamente. E o Arnaldo Batista, consequentemente, né, cara, eu sempre brinco que se o rock and roll tivesse que ser traduzido para português, ele poderia se chamar Arnaldo Batista tranquilamente. Acontece o seguinte...
Nossa.
Os discos dele não saem da minha vitrola, e eu tava, Eu tava compondo algumas coisas, foi numa época pós-Costa do Marfim, que o Edu K, que é o cara que produziu esse disco da Cachorro Grande, ele morou na minha casa, e ele produzindo disco, consequentemente a gente virou unha e carne, assim, e eu peguei muita coisa de produção com ele... E essa base, ela é quase uma ressaca do disco do Costa Marfim, assim, foram um dos primeiros experimentos que eu comecei a fazer, e consequentemente acabou virando um single. Essa base, ela tinha essa letra que falava de espiritualidade, de conexão, né, de invocar algumas forças, e eu não tinha um refrão para ela, entendeu? E eu tava ouvindo muito o Sing Along do Arnaldo e o Loki, mas tem um disco também dele que foi produzido pelo John do Patofu, que é maravilhoso, que é o Larry Bad. E eu, por acaso, intercalando entre os LPs, coloquei esse CD. E entrou, eu testei de brincadeira botar o Arnaldo quando eu tava meio que mixando e ficou bacana. Mas o mais interessante dessa história toda é que eu enviei uma carta escrita para ele. Eu peguei e falei com a esposa dele, com a Lucinha no Facebook, ela me passou o endereço.
Uma carta? Que muito louco.
E eu tava emocionalmente alterado, assim, nesse momento, assim. Eu tava no bom sentido, extasiado pela música mesmo, assim. Aquelas letras, elas estavam sendo muito bacanas comigo naquele momento. E eu escrevi algumas coisas pro Arnaldo e... Passou um tempo, eu recebi uma carta no correio com um quadro e uma camiseta pintada à mão por ele, e o quadro tá escrito Creia em Seus Sonhos. Então, isso foi meio que um pontapé para mim iniciar minha carreira solo, porque até aí eu só fazia coisas com a Cachorro Grande. E depois disso as coisas foram fluindo naturalmente. Aí dele mandei a música, gostou. O Charlie Coombs, que é o diretor do clipe, a gente pensou em fazer um clipe muito simples, foi gravado na casa dele, a gente colocou tipo uma espécie de chroma key no meu rosto, colocamos alguns inserts, e na hora do refrão ele perguntou, e o Arnaldo topa? E eu, porra, fiquei super, será que ele vai, será que ele não vai? Mas, né, quem tem boca vai a Roma. E eu falei, Lu, seguinte, ó, mostrei a ideia do clipe, daí o Charlie falou, bah, se ele puder gravar algumas versões de uma parede, assim, ele falando louvado seja Deus, eu consigo inserir aqui. O mais engraçado é que ele me mandou um vídeo, que isso aí só vai sair num documentário daqui a não sei quantos anos, que eu devo ter mais de um minuto e meio do Arnaldo falando vários tipos de louvado seja Deus.
É, não, mas você não chegou a se encontrar com ele pessoalmente, então?
Nessa situação, não, mas aconteceu que ele foi fazer uns shows em São Paulo, na Caixa Cultural, e aí a Sônia, que é a empresária dele, uhum. Acabou virando uma grande amiga minha. O Arnaldo tinha 4 datas, se eu não me engano, quinta, sexta e sábado, e perguntou se no domingo eu não queria fazer uma homenagem. Aí eu falei que eu toparia fazer uma homenagem, mas eu não ia tocar nenhuma música dos Mutantes, nem uma música do Loki. Essa era minha contraproposta. Eu queria mostrar o The Dark Side of Arnaldo Batista, quer dizer, tem aquele disco da Patrulha do Espaço, que é maravilhoso. E aí eu fiquei uma semana em São Paulo com o Arnaldo, cara, comendo pizza e tomando vinho e dando risada, assim, foi o sonho da minha vida, assim.
Cara,
e aí agora
demais,
a gente tem uma relação,
cara,
boa, assim. De vez em quando a gente manda uns vídeos pro WhatsApp, eu converso muito com a Lu.
Ah, que legal, cara.
E, cara, eu nem acredito, assim. E a coisa mais legal é que agora o resto da vida eu vou ficar dando entrevista, contando essa história, assim. Que é demais, porra, é um sonho, né, cara? Eu tinha 13 anos, 12 anos, eu já tava descascando aqueles discos dele, entendeu?
Ah, a vida vale por esses encontros, né, cara? É muito legal isso mesmo,
velho.
Cara.
Mas é isso, cara, até na Cachorro Grande, cara, eu conheci todos os caras que eu sou fã, por exemplo, porra, já toquei com quase todos os Titãs, velho, saca? Uma coisa que eu era moleque, eu nunca ia imaginar, entendeu?
Que legal, cara, que legal. Ô, Rod, baseado nesse incentivo do Arnaldo, né, pô, realize seu sonho, vá atrás dos teus sonhos, né, você foi gravar um álbum solo, né? E aí eu queria te perguntar, você também falou de espiritualidade, uma das perguntas que eu tinha preparado aqui pra você, é um disco que fala muito de Deus, fala muito de espiritualidade, queria saber como que foi esse processo de composição, essa viagem solo. Você gravou praticamente todos os instrumentos, né, menos a bateria, que você fez só uma música, a bateria, né, o disco tem 8, pra quem não ouviu ainda, o disco tem 8 faixas, 7 autorais, uma cover, e você que escreveu tudo, é isso? Tirando a cover, evidentemente.
É, velho, na verdade não foi aquela coisa, tipo, não foi uma ressaca que bateu errada e eu acordei no outro dia, ah, agora acredito em Jesus e sou espiritualizado e tal. É uma coisa que sempre teve na minha vida, cara, tipo, a minha família vai na Umbanda, vai no Centro Espírita, vai na igreja, minha mãe faz uma novena, quer dizer, eu sou um bom brasileiro, assim, cara, eu curto isso, me convidar pra ir num templo budista, eu vou e vou achar massa, entendeu? Então é uma coisa que sempre caminhou comigo, e cara, foi surgindo naturalmente, cara, os anos da Cachorro Grande foram muito loucos, cara, saca? E não louco assim, num sentido assim, que eu falo que a gente era louco, as pessoas acham que a gente tava se injetando no camarim, não é isso. Era muito louco, era o não dormir, era dormir no chão do aeroporto, era se alimentar mal, era a tensão de lançar disco, de ter grana. Claro, teve seus momentos de exageros também, mas eu já tava a fim de me desvencilhar dessa porra, entendeu? Eu já tava cansativo, tipo, eu já não ficava de ressaca, eu ficava 2 dias doente, eu já não tava rendendo mais.
Essa é a idade,
artista,
né?
É idade, cara, porra, quando eu tinha 17 anos, eu lembro que eu ia dormir às 5, às 7, eu tava na escola, sei lá.
Interaço.
Eu, com 17 anos, eu já tinha abdicado da escola, mas um exemplo. Então, velho, eu e minha esposa também, a gente se conheceu em São Paulo, na Rua Augusta, né, trabalhava junto, tinha aquela coisa de sair, ela trabalha com música, quando eu não tinha que ver uma banda de um amigo meu, eu tinha que ver um cliente dela, e todo dia saindo, e aí começou, a gente foi morar perto de um parque em São Paulo, daí começou a correr, daqui a pouco eu vi uma aulinha de yoga aqui e tal, quando eu tava morando na praia, e isso consequentemente refletiu nas letras do disco, até porque eu não sou um, né, cara, eu não consigo me sentar assim agora, ah, hoje eu vou fazer um reggae falando sobre amor, agora eu vou fazer um rock falando sobre Jesus, as coisas, as músicas, elas estão no ar, eu sou praticamente uma antena, assim, eu só pego a frequência que ela tá passando e por acaso ela entra no meu radinho e acaba indo pro papel, entendeu?
Demais, cara. E você gravou as guitarras, os baixos, o que você gravou nesse álbum, você tocando?
Gravei tudo, cara, foi do caralho, saca? Não tava lá o Gross, lá o Boizinho, cara, foram as coisas mais legais gravar com a Cachorro, mas Tipo, é foda, porque nós ficava no estúdio, assim, e a Cachorro Grande era foda, porque os cinco tocam guitarra pra caralho, os cinco tocam bateria, os cinco tocam baixo.
Uhum.
Então, os takes era todo mundo se metendo, que o legal é que acabava virando uma coisa só com a personalidade da banda. Mas esse disco, cara, como eu te falei na primeira pergunta, teve muita coisa gravada em casa, que eu peguei o Logic, comecei... Fiquei imerso no Logic, o disco foi... Metade dele foi gravado em casa,
uhum.
E aí eu tenho uma placa da M-Audio também bem simples, que eu espetei a guitarra, tem muita coisa que eu gravei em linha, usei bastante coisa digital, apesar de ser um cara que levanta a bandeira do analógico.
Uhum, uhum.
E...
Dá pra perceber isso na sonoridade, cara, e a sonoridade é muito boa do álbum. É legal você falar isso,
cara.
Né, cara? Que eu achei o álbum bem moderno, assim, se bem que isso não diz nada, dizer que é moderno, né? Mas um timbre legal,
assim. Eu entendi o que tu quis dizer. É, mas isso é legal, cara, porque ao mesmo tempo que eu sou um brechó ambulante, assim, eu consegui pegar uns troços digital e acabou dando essa cara, deu uma contemporaneizada, quer dizer, não que eu não goste, mas fugiu um pouco daquela coisa fãs garagem, mas ao mesmo tempo não ficou tão pop quanto o Kasabian, entendeu? Uhum, em termos de timbres. Uhum. Quer dizer, eu acho que isso está bem estampado no disco, que tem a coisa, tipo, Despertar. É uma música que ela, na primeira parte, é 1966 e no refrão a gente entra em 1900... Desculpa, a música é 1966 e no refrão a gente entra em 98, entendeu?
Uhum.
Então eu acho que esse high-low do disco é uma coisa muito interessante.
Uhum.
E acaba mostrando um pouco da minha identidade musical, porque, porra, eu sou fã dos Beatles e do Oasis, entendeu?
Uhum.
Eu nunca iria querer fazer um disco, aliás, nunca diga nunca, mas não era a minha ideia fazer um disco completamente retrô ou fazer um disco completamente moderno. E sim,
o encontro dos
botar
dois,
o Rod Krieger dentro dessa sonoridade.
Uhum.
Então, cara, aconteceu que muitas coisas eu gravei em casa, respondendo a tua pergunta, e quando eu fui lá pro Canto da Coruja, no estúdio que eu fui finalizar o disco e gravar as baterias e os vocais, tinha muito take de guitarra que eu queria fazer, guitarra de 12 cordas e tal, só que quando eu abri lá no Pro Tools, quando eu tava com o som do caralho, e o Ricardo Prado, que co-produziu o disco, falou, velho, tu vai querer refazer isso aí, velho? Isso aí tá do caralho, a gente vai ficar aqui uma tarde tentando timbrar uma guitarra e não vamos achar esse som. E isso foi servindo pra um, dois, três, quatro, cinco, seis insertos, então o disco ele ficou meio a meio, entendeu?
Que legal, cara. Tá rolando muito isso da galera aproveitar o que gravou em casa nos discos. Você não é a primeira pessoa a me falar isso.
Uhum.
Eu queria falar de uma outra pira do álbum, que é o seguinte, eu vou rodar primeiro aqui um trechinho de Todos Gostamos de Você, pra galera se ligar.
Massa.
Na cita. E eu queria rodar um outro trechinho de uma outra música agora, a música chamada Raio, que aí tem uma melodia de cítara, acho que a cítara fica mais clara ainda, se liga no som. Ô Rod, a cítara, pra quem não sabe, é um instrumento indiano. Eu tinha até um amigo na minha época de escola, eu tinha um amigo que falava que a cítara era um instrumento que conseguia fazer um quarto de tom. Dava pra fazer o Mi sustenido na cítara. Eu não sei se isso é verdade ou não. Mas como foi essa pira de colocar a cítara no álbum, cara? Que é um instrumento bem com um som bem peculiar, né? Ficou muito bom, na minha opinião.
Eu já sou da teoria do que pra que eu vou facilitar se eu posso dificultar, saca? É uma coisa... Cara, é assim, ó, velho, como eu te falei ali, 1966, tá? O meu primeiro disco, tá, dos Beatles foi o Revolver, tá? Então acho que aí já entrega metade da tua pergunta. Eu sempre me amarrei na inserção de instrumentos místicos ou de... instrumentos diferentes, assim, dentro do rock, entendeu? Quer dizer, o George, para mim, é o grande cara, eu me amarro nas faixas dos Beatles que tem citar na carreira solo.
E citar aí, é como fala o nome correto, eu falei cítara, né, mas é citar, que é a pronúncia correta.
Citar, tem muita gente que fala cítara, mas cítara é aquele outro instrumento que que até a Rita Lee tocava, que é tipo um quadradinho que tem as cordas uma do lado da outra, sabe?
Ah, tá bom.
Isso eu fui aprender depois com o meu instrutor, que é o Fábio Kiddish.
Uhum.
Cara, eu tava andando na rua Teodoro Sampaio, pra quem não conhece, é uma rua em São Paulo que tem 300 lojas de instrumentos.
Uhum.
E eu passei no caixa 24 horas pra sacar uma grana, e tinha caído uma grana do além na minha conta, assim. E eu, vou comprar uma Citra, assim, saí bem louco. Aí eu fui em todas as lojas de instrumentos, e obviamente nenhuma tinha. Só uma que tinha, uma que tava quebrada. Daí eu acabei não comprando.
Uhum.
E entrei na internet e encontrei o Fábio Kiddish, que é um cara que também tá lançando um disco incrível. E eu disse, velho, preciso de um sitar agora, tô com essa grana, se eu não comprar um sitar, eu vou comprar uma Gibson e preciso gastar, entendeu? E aí ele me arrumou um sitar e começou a me dar aulas. Só que aconteceu que depois da aula, o cara não só como meu instrutor e professor, acabou virando um dos meus melhores amigos. Então a gente ficava fazendo muita jam depois da aula.
Ah, que
de pegar
legal,
um violão,
cara.
Abrir o bordão do ré pra fazer um som.
Uhum.
E saiu muito riff, então eu acho que ele meio que caiu de paraquedas nessa parada toda, porque foi bem nessa época que eu tava compondo o disco. Então, automaticamente eu acabei me inclinando, assim. E é um sonho meu, cara, por exemplo. Tem até uma música na Costa do Marfim, da Cachorro Grande, que eu canto também, que já tem elementos da música indiana. Eu sempre flertei com a música indiana, cara. Essa é a grande real.
Uhum, uhum.
E é aquilo, né? Agora o disco é meu, eu faço o que eu quero, entendeu? Então, peguei e enfiei um monte de cítara. E, velho, dá um clima do caralho.
Dá mesmo.
Aí eu comecei
cara.
A estudar umas coisas de banda. Começou, gente, neguinho me mandar música na internet. Cara, é lindo, instrumento mágico. Difícil pra caralho de tocar, mas vale a pena, velho.
Essa pira de que eu falei que tem mi sustenido, tem um quarto de tom, é verdade? Você sabe isso ou eu tô falando besteira?
É, cara.
É verdade?
É uma merda, porque tu tem que dar os bend ali, uhum. Tu tem que achar o lugar certo. Então tu pode andar dois tom. Tu tem quarto de tom. É
muito
maluco,
louco,
cara.
Né, cara?
É maluco.
Muito
eu
louco.
Não, eu comecei fazendo aula com ele de música clássica indiana. Eu queria me tornar um sitarista.
Uhum.
Mas deu umas 4, 5 aulas, eu disse, não, velhinho, eu acho que deixa pra ti isso, tu que é mais talentoso, e eu toco esse cara popular, que é o quê? É o cara que quer tocar os George, eu quero fazer os arranjos da minha música, por exemplo, uhum. Louvado seja Deus, tem uma frase no começo, fui eu que fiz, já todos gostamos de você, eu botei a introdução na mão dele, fiz mais ou menos com a boca o que eu queria, ele foi lá e ele uhum. assina essa parte... Raio, que tu tocou agora também, que tem esse sitar, essa base eu fiz brincando, nós estávamos meio que gravando no celular, ele que fez o riff e aproveitou, assim.
Demais, cara, demais. Ô, Rod, de fato, assim, eu achei o instrumental do seu álbum solo bem diferente do que eu conheço do Cachorro Grande, apesar de ter algumas referências que você citou. Mas as linhas melódicas de vocal... me lembrou alguma coisa. E isso não é uma crítica, tá? De forma nenhuma. Queria falar de cores flamejantes. Vou rodar um trechinho pra galera entender o que eu tô falando. E aí eu quero te perguntar, Rod, o seguinte. Você concorda com isso, assim... As tuas linhas de voz, assim, de canto, me lembrou um pouco a Cachorro Grande. Tá certo essa... Porque tem as mesmas influências, né?
Ô,
como
meu,
você vê isso?
É claro, mas é claro que tá certo e eu
uhum.
acho que caralho.
Uhum.
Primeiro, nós cinco escutamos as mesmas bandas durante 30 anos. Já começa por aí.
Uhum.
Quer dizer, já vem do David Bowie, dos Beatles, dos Stones, do The Who... Agora, o Arnaldo Batista e os Mutantes estão ali, o Júpiter Maçã tá ali,
uhum.
O Beto, cara, o Beto ele ficou 15 anos gritando na minha orelha todos os fins de semana, seu, todas as coisas, como é que eu não vou ter influência daquela merda, saca, velho? Mas isso é uma coisa óbvia, sabe?
Não, sim,
Cara, eu lembro que eu ficava no canto direito do palco, eu fiquei 15 anos olhando pra esquerda e vendo aqueles caras lá crescer
uhum.
e tocar junto. Tem muita coisa de timbre, de guitarra, de voz, e não tem como não ter, não tem como não ter.
Uhum.
E a gente sempre sonhou em fazer uma coisa na Cachorro Grande que a gente nunca fez, cara. que era deixar... Isso rolou quando eu entrei na banda, quando tiraram o Bocudo. Porque quando eu entrei, eu era vocalista e compositor, tocava guitarra numa banda chamada Os Efervescentes.
Uhum.
O Beto e o Gross e o Gabriel e o Pedro, quando me chamaram, eles falaram... Cara, tu tá entrando aqui não porque tu toca baixo, até porque eu não tocava porra nenhuma, né, velho?
Uhum.
E tu tá entrando aqui porque tu é um compositor e um cantor e a gente quer que tu agregue. Isso começou a rolar já no primeiro disco que eu gravei com eles, que é o Todos os Tempos. O Beto e o Gross começaram a dividir vocal, começou a fazer dobra da outra. O nosso sonho era tipo, chegar tipo os Beatles, que algumas pessoas mais leigas ouvissem e não soubessem nem quem tava cantando.
Uhum.
Que é o que acontece muito com os Mutantes. Tem muita gente que não sabe quem é o Sérgio, quem é o Arnaldo.
Uhum.
Tem muita gente que ouve, ah, essa é o John, ah, essa é o George. Então, cara, essa similaridade sempre vai ter, entendeu?
Uhum.
E é do caralho. Eu sou...
Sim, do
cara,
caralho.
Não é porque a banda acabou que eu deixei de ser Cachorro Grande. O Cachorro Grande tá na minha vida. Eu passei metade da minha vida com aqueles caras. É muito tempo. Eu passei mais tempo com eles do que com meu filho.
É, cara, legal.
É, isso... não, foi muito intenso o nosso relacionamento, velho.
E pra terminar, Rod, como é que tá sendo a vida aí agora, agora esse começo de carreira solo, né, que você já tá um tempo aí preparando, né, e a vida em Portugal, cara, essa mudança também de país. Vivemos tempos sombrios, né, com a pandemia do novo coronavírus, né, mas faz um tempo que você tá aí já, né?
Cara, eu tô aqui faz um ano, exatamente, tá? Quando a Cachorro Grande decidiu encerrar os trabalhos, eu tava com um disco embaixo do braço, terminando as mix, e eu tava pronto pra começar tudo do zero aí no Brasil, cara, mas comecei a pensar e colocar algumas coisas na balança. A minha esposa tem nacionalidade italiana, a gente começou a cogitar... Vim pra cá e eu não posso negar que os resultados das eleições no Brasil foram muito decisivos pra gente vir pra cá.
Uhum.
E a gente não... Infelizmente, a gente não acreditou que a cultura fosse seguir o caminho que a gente gostaria que ela seguisse. Então, foi uma série de fatores. O próprio Música Louvado Seja Deus, antes de saber de Portugal, eu já estava procurando contato aqui. Eu sempre tive vontade de... Eu acho que todo artista, ou até tu, como um jornalista, tu quer levar o teu, no caso, o teu programa o mais longe possível.
Sim, sim.
Eu quero levar minha música o mais longe possível, e eu senti que tinha uma abertura aqui, sim, é um lugar que tem muitas casas de show, muita gente circulando, tem muitos festivais, e daí o que eu fiz, cara? Vendi tudo que eu tinha no Brasil, vim com um disco embaixo do braço, com meu cachorro, com a minha guitarra, e tô aqui há um ano. As coisas demoram, aqui é outro timing em relação ao Brasil. Os shows, por exemplo, são marcados com 6 meses de antecedência, quer dizer, as coisas são mais planejadas. Eu acabei tirando esse ano para fazer as minhas coisas com calma, até porque na Cachorro Grande sempre foi tudo muito atropelado. E abri um estúdio aqui, cara, de ensaio, onde eu também dou aula de música e faço pré-produção de uma turma aqui.
Oh, que legal.
Só que agora,
cara,
fudeu tudo, meu velho, né, com esse corona. A gente entrou ontem em estado de emergência, todas as casas noturnas, museus, cinemas, restaurantes foram fechados. Minha turnê, consequentemente, que estava sendo negociada, ela foi suspensa por tempo indeterminado. O show de lançamento agora, no dia 4 de abril, que ia ocorrer num lugar incrível aqui, foi adiado também, sem previsão. Meu estúdio fechou, quer dizer, meio que deu um susto, assim, isso na semana do meu lançamento, entendeu?
Uhum.
Então, cara, o que eu vou fazer? Eu vou me adaptar à modernidade, entendeu? Eu tô fazendo algumas lives aqui de casa, vou continuar preparando meu material.
Uhum.
Inclusive, tô pensando em gravar até uns clipes aqui em casa. Vou manter a minha turnê virtual, dia 4 de abril, que seria o meu show. Tô pensando seriamente em fazer, claro... Tudo que eu queria era apresentar minha banda, que eu montei aqui, eu tô tocando com uma galera massa, os guris que tem 10 anos a mais que eu, tudo fã do The Clash, saca?
Mais novo.
E...
10 anos mais novo.
É, não, os guris tem 19, 20 anos aqui, demais. Tudo que eu queria era estar em cima do palco, tocando alto pra caramba, assim, mas o correto é ficar em casa, velho, e a gente tá seguindo super à risca e torcendo pra isso passar rápido.
Vai passar.
E logo, logo tá nos palcos aí divulgando a Elasticidade do Tempo. Também tô pegando e tô aproveitando para mexer em algumas bases, já trabalhando num próximo disco pro ano que vem.
Isso aí. Od, brigadaço. Prazerzão falar com você. Parabéns aí pelo trabalho. Essa crise do corona, essa pandemia, ela vai passar. A gente tem que se proteger, tem que proteger uns aos outros. Mas ela vai demorar, mas ela vai passar e a vida vai voltar ao normal. Tá certo, meu caro?
Só que assim, ó, que, na verdade, quem tinha que estar agradecendo era eu, cara. Obrigado pelo espaço, coração mesmo.
Tamo junto.
Né, por prestar esse serviço à arte. E acho que agora, com esse tempo que a gente está passando, os artistas vão precisar de mais espaços virtuais. E que bom que existem pessoas que nem tu.
Obrigado, cara. Obrigado pelo carinho. Enfim.
Tá, vamos passar essa parada logo aí.
Vamos passar. Bom, enfim, esse aqui é o Música em Debate. Mais uma vez, obrigado ao Rod Krieger. O Música em Debate é gravado aqui no Estúdio Teses, com a gravação e edição de áudio de Vitor Santos, produção executiva de Camila Rondon. Fique aqui, escutem todos os episódios do Música em Debate, tem muita coisa legal aqui para ouvir. Também tem o Música Fácil, meu canal no YouTube. Vai lá, o link está na descrição desse podcast. E é isso aí, até a próxima.